Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário rejeita a proposta que limitava poder do Ministério Público.
Câmara abre processo para perda de mandato de Natan Donadon.
CCJ admite proposta que acaba com voto secreto para cassações.
Parlamentares querem priorizar debates sobre reforma política.
O Congresso brasileiro, na visão de doutor Ubiali do PSB paulista, precisa votar imediatamente a reforma política. Segundo o deputado, o atual modelo político-eleitoral adotado no país não representa a vontade real da população.
Para doutor Ubiali, o parlamentarismo deve ser melhor discutido durante a reforma política. O deputado acredita que esse é o melhor sistema de governo para um país de dimensões continentais.
Ao fazer uma análise da política brasileira, Afonso Florence, do PT da Bahia, afirmou que o Congresso deve se esforçar para dar seguimento à aprovação da reforma política. Para ele, é imprescindível fortalecer a democracia e aperfeiçoar as instituições para melhorar a representatividade.
Afonso Florence frisou que a mobilização popular foi determinante para o Congresso aprovar a destinação dos royalties do petróleo para a educação e rejeitar a proposta que limitava a atuação do Ministério Público. Ele espera que o Legislativo continue atendendo às demandas e aprovando melhorias nos serviços públicos.
Ronaldo Benedetti, do PMDB catarinense, também defendeu a reforma política no Brasil. O deputado acredita que o ponto mais importante a ser discutido é a renovação do parlamento brasileiro.
Ronaldo Benedetti apoiou a possibilidade de o parlamentar se candidatar apenas 3 vezes. O deputado argumentou que a medida vai permitir uma maior rotatividade no legislativo.
Por ampla maioria, os deputados arquivaram a proposta de emenda constitucional que restringia o poder do Ministério Público de fazer investigações criminais.
Mas a Câmara deve voltar a debater o tema, já que tramitam na casa outros projetos que regulamentam as investigações criminais, como mostra a matéria de Paula Bittar, repórter da Rádio Câmara.
O plenário da Câmara rejeitou nesta terça-feira por 430 votos a 9 a PEC 37, proposta de emenda à Constituição que limitava o poder do Ministério Público de realizar investigações criminais. A rejeição da PEC era uma das reivindicações dos manifestantes nos vários protestos que tomaram o país nas últimas semanas. O líder do PPS, deputado Rubens Bueno, comentou a força da pressão popular que fez com que muitos deputados antes favoráveis à proposta votassem contra.
Nós temos que saudar aqueles que eram favoráveis e que agora estão contra a PEC. Saudar para o bem do Brasil.
O líder do PMDB, Eduardo Cunha, comemorou a rejeição da PEC 37.
Que ganhe a polícia, que ganhe o Ministério Público, que todos, a sociedade, possa estar ao fim vitoriosa para o combate à criminalidade.
Mas o autor da proposta, deputado Lourival Mendes, do PTB do Maranhão, continuou a defender o texto.
Essa proposta de emenda constitucional, ela tramitou nesta casa com 207 assinaturas, lamentavelmente, no acidente de percurso, senhor presidente. A PEC foi rotulada e alcançada por um movimento que nada tem a ver com a sua propositura. A PEC, ela foi usada indevidamente com o rótulo da impunidade.
Com a rejeição, a PEC 37 será arquivada. Outros 2 projetos de lei regulamentando as investigações criminais estão em análise na Câmara e, portanto, o Congresso deverá debater esse tema novamente. Os deputados aprovaram ainda nesta terça-feira a medida provisória 611, que destina quase 4 bilhões de reais para ministérios a serem usados em diversas ações, como o combate à seca. O plenário retirou do texto a previsão de 43 milhões de reais para as telecomunicações na Copa das Confederações e na Copa de 2014. A MP será analisada pelo Senado. De Brasília, Paula Bittar.
Acordo entre líderes partidários e a presidência da Câmara permitiu antecipar a apreciação da PEC 37. Ao comemorar a rejeição da proposta, Marcos Rogério, do PDT de Roraima, salientou que o resultado da votação foi uma boa resposta aos protestos das ruas.
Marcos Rogério se posicionou contra o mérito da PEC 37 por entender que o texto representava um retrocesso para a democracia brasileira. No entanto, o deputado acredita que o processo investigativo no Brasil precisa ser renovado.
Arnaldo Jordi, do PPS paraense, também apoiou a decisão de antecipar a votação da PEC 37 e comemorou a rejeição do texto texto que limitava o poder do Ministério Público de realizar investigações criminais.
Arnaldo Jordi também celebrou a destinação dos royalties do petróleo para a educação e a saúde. E ao defender a deliberação de outros projetos importantes que tramitam na casa, o parlamentar destacou o fim do voto secreto.
Votação.
Ainda na sessão da madrugada, o plenário aprovou o projeto que destina os recursos dos royalties do petróleo à educação pública, com prioridade para a educação básica e a saúde.
A matéria foi aprovada na forma de um substitutivo do deputado André Figueiredo, do PDT do Ceará, que precisa ser votado ainda pelo Senado. O texto prevê o uso de recursos dos contratos já existentes, contanto que os poços entrem em operação comercial após 3 de dezembro de 2012.
A Câmara também aprovou por 344 votos a 13 o projeto de lei complementar do Senado que estabelece novas regras para a distribuição dos recursos do Fundo de Participação dos Estados a partir de 2016. Devido a mudanças no texto, a matéria retorna ao Senado para nova votação.
Na sessão extraordinária realizada na manhã desta quarta-feira, o plenário aprovou a proposta que reduz a zero as alíquotas das contribuições sociais para o PIS-PASEP e a COFINS, incidentes sobre os serviços de transporte público coletivo municipal, rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.
Pelo texto aprovado que segue agora para o Senado, o benefício fiscal alcança também os serviços públicos prestados em regiões metropolitanas regularmente constituídas.
Justiça.
Depois do Supremo Tribunal Federal determinar a prisão de Nathan Donadon, a Câmara decidiu abrir processo contra o deputado para perda do mandato parlamentar.
A repórter da agência Câmara, Maria Neves, traz informações sobre o processo.
A mesa diretora da Câmara decidiu na tarde desta quarta-feira abrir processo para a perda de mandato contra o deputado Nathan Donadon, do PMDB de Rondônia. Ao sair da reunião, o presidente Henrique Eduardo Alves destacou que a Câmara está cumprindo seu dever em prazo recorde.
Portanto, a Câmara, em prazo, a meu ver, recorde, e o justo, está cumprindo o seu dever.
Na manhã desta quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal determinou a prisão de Donadon. O Supremo negou o novo recurso do deputado contra a condenação em 2010 pelos crimes de peculato e formação de quadrilha. Donadon foi condenado a 13 anos, 4 meses e 10 dias de reclusão pelo desvio de R$8.400.000 da Assembleia Legislativa de Rondônia quando era diretor financeiro da instituição. Não há mais possibilidade de recurso contra a decisão do Supremo. Essa decisão, entretanto, não diz respeito à perda ou não do mandato do deputado, inclusive porque a condenação é anterior à posse na Câmara. Por isso, o assunto terá de ser decidido pelos parlamentares. Na CCJ, o presidente, o deputado Décio Lima, do PT catarinense, já escolheu o relator do processo. Será o deputado Sérgio Sveiter, do PSD do Rio de Janeiro. Décio Lima adiantou também que ainda hoje irá notificar Nathan Donadon sobre a abertura do processo. A partir do recebimento do comunicado, o acusado tem prazo de 5 sessões para apresentar defesa. Embora o regimento não preveja tempo para a votação do relatório na CCJ, Décio Lima pretende votá-lo o mais rapidamente possível.
Fim do prazo, imediatamente eu vou fazer com que o relatório seja concluído e submetido já na primeira reunião da comissão para poder ser deliberado.
Se o parecer de Sveiter for pela cassação, o texto será enviado ao presidente da Câmara, que decide sobre sua votação no plenário. E Henrique Alves garante que, assim que o relatório for recebido, será imediatamente colocado em votação. De Brasília, Maria Neves.
Sarney Filho, do PV do Maranhão, parabenizou a Câmara pela aprovação de propostas importantes para o país no dia de ontem. Ele também elogiou a rapidez com que a Casa deu início ao processo de cassação do mandato de um parlamentar condenado à prisão por desvio de dinheiro.
Na opinião de Sarney Filho, está na hora do Legislativo contribuir para o andamento das investigações e o combate à corrupção, mas sem passar por cima da Constituição.
Na opinião de delegado Protógenes, do PCdoB paulista, a corrupção não vem sendo combatida pelo governo federal. O deputado lembrou que projetos anticorrupção estão trancados nas gavetas do Congresso.
Delegado Protógenes citou casos de corruptos condenados pela Justiça que ainda estão soltos. No entanto, para o parlamentar, a sentença de prisão emitida pelo STF ao deputado Nathan Donadon, do PMDB de Roraima, pode ser a esperança para o fim da impunidade.
Uma das reivindicações da população durante os vários protestos espalhados pelo país é o endurecimento das penas para o crime de corrupção. Nesse sentido, João Campos, do PSDB goiano, apresentou proposta que visa classificar os crimes de corrupção ativa e passiva como crimes hediondos.
Além disso, o projeto propõe um programa de recompensa para estimular o enfrentamento à corrupção. João Campos explicou que integrantes das polícias civil e federal que elucidarem crime praticado contra a administração pública vão ser promovidos pelo critério de merecimento, independente da vaga.
Devido às constantes denúncias sobre irregularidades contratuais no Conselho Federal de Enfermagem, Carmen Zanotto, do PPS catarinense, propôs à Comissão de Seguridade Social e Família uma investigação preliminar.
Carmen Zanotto argumentou que já foram apontadas várias fraudes em contratos de funcionários e licitações. A parlamentar também pediu ao Tribunal de Contas da União que faça uma auditoria no órgão.
Segurança Pública.
Defensor da realização de manifestações pacíficas, Amaury Teixeira, do PT da Bahia, lamentou o excesso de força usado por alguns policiais durante os protestos.
Para o deputado, o uso de metralhadoras, bombas de efeito moral e spray de pimenta tornam as manifestações mais violentas e trazem mais insegurança para a população. Amaury Teixeira entende que a polícia deve coibir somente os atos de vandalismo e deixar a população se manifestar de forma ordeira.
Para Major Fábio do DEM paraibano, os principais prejudicados nas manifestações do Brasil são os policiais. O deputado argumentou que, mesmo concordando com os protestos, os agentes precisam entrar em conflito com a população para defender o patrimônio público.
Major Fábio pediu a criação de um piso salarial para as polícias militar e civil no Brasil. Só dessa forma, no entendimento do parlamentar, o serviço policial vai ser valorizado.
Deputados voltam à tribuna para se pronunciarem a favor das manifestações populares.
O Brasil vive um momento histórico e, por isso, Janete Rocha Pietá, do PT de São Paulo, entende que o parlamento precisa responder à altura os anseios da juventude. A deputada elogiou as manifestações pacíficas que estão ocorrendo pelo país e o pacto nacional proposto pelo governo para atender às reivindicações.
Segundo Janete Rocha Pietá, o Estado precisa investir mais em programas sociais e reforçar o combate à impunidade e à corrupção. A deputada frisou que o Congresso tem que mostrar à sociedade que luta pelo fim das desigualdades e pela plena democracia.
Rosinha da Adefal, do PT do B de Alagoas, parabenizou os brasileiros que estão nas ruas junto às mobilizações. Para a deputada, o país despertou para a cidadania e pede por justiça social igualitária.
Segundo a parlamentar, a derrubada da PEC 37 pela maioria de votos foi uma vitória das ruas e mostrou a força do povo. Rosinha da Adefal afirmou que o Congresso é a ressonância da voz popular e por isso deve atender aos anseios da sociedade.
Dudimar Paxiúba, do PSDB paraense, apoiou as manifestações que tomam conta do país e considerou legítima a decisão da população de ir às ruas. Para o deputado, a principal bandeira levantada pelos ativistas é a de combate à corrupção.
Ele afirma que não é possível parar os corruptos e os corrompidos porque não existe uma fiscalização da gestão pública eficiente. Dudimar Paxiúba ressaltou que as leis atuais são boas, mas devem ser criados mecanismos para o aprimoramento da fiscalização.
Roberto de Lucena, do PV Paulista, comemorou a rejeição da PEC 37 por ampla maioria e o destino de 75% dos royalties do petróleo para a educação e 25% para a saúde. O deputado ressaltou que o Partido Verde votou fechado com a maioria.
Roberto de Lucena ainda destacou a iniciativa de manifestantes chutarem bolas de futebol em direção ao Congresso. O deputado ressaltou a simbologia do ato que, segundo ele, representa a responsabilidade que os parlamentares devem assumir a partir das reivindicações advindas dos movimentos.
A visão de Cláudio Puti, do PT paraense, a oposição erra quando aponta a economia brasileira como culpada pelos protestos. O deputado argumentou que os cartazes e apelos dos manifestantes não reclamam de nenhum problema financeiro.
Cláudio Puti ainda salientou que a Câmara vem votando projetos importantes por causa da atual pressão popular. O parlamentar entende que o Congresso não deve esperar por protestos ou manifestações públicas para deliberar sobre temas polêmicos.
Relações Exteriores.
Na última quarta-feira, o Conselho Geral da Advocacia Espanhola visitou o Grupo Parlamentar Brasil-Espanha em Brasília. Presidente do colegiado, Edinho Beis, do PMDB catarinense, exaltou a relação amigável entre os membros.
Ao explicar o trabalho realizado pelo Grupo Brasil-Espanha, Edinho Beis informou que o grupo tem como principal objetivo intensificar as relações entre os dois países, que para ele são essenciais para o crescimento econômico do Brasil.
Homenagem. Morreu na tarde desta quarta-feira o ex-presidente da África do Sul, Nelson Mandela. Ao lamentar o falecimento do líder, Rubens Bueno, do PPS, exaltou a história política de Mandela.
De acordo com o Rubens Bueno, Nelson Mandela incentivou o surgimento de grandes líderes negros em todo o planeta. Para o parlamentar, o ex-presidente vai ficar marcado na história mundial como o símbolo da igualdade racial.
Economia. Na avaliação de Eduardo Sierra, do PSD paranaense, a Petrobras, por um longo período, foi dirigida pela ideologia e pelo oportunismo político, o que levou a empresa a perder 30% de seu valor de mercado. O deputado ainda reclamou da falta de leilões de áreas de exploração nos últimos anos.
Ele afirma que o país perdeu muito tempo elaborando o novo marco regulatório do setor, o que afastou investidores e criou insegurança jurídica no mercado. Eduardo Sierra afirmou que o regime de concessões servia melhor ao país que o atual sistema de partilha, que está atrasando a produção do pré-sal.
Projeto de Severino Ninho, do PSB pernambucano, estabelece que quem assumir qualquer função em empresas reguladas não poderá ser nomeado para cargo de diretoria nas agências reguladoras por um período de 10 anos. Para o deputado, a indicação antes desse prazo pode beneficiar indevidamente empresas ou funcionários.
Severino Ninho também defendeu a prestação de contas a cada 4 meses dos gastos na educação dos governos federal, estadual e municipal. O deputado argumentou que a medida vai dificultar os desvios de verba do setor.
Em agosto, o pedido de instalação da CPI da telefonia completa 1 ano. Ronaldo Nogueira, do PTB do Rio Grande do Sul, criticou um pouco o comprometimento da casa com a matéria e questionou a morosidade com que o protocolo de instalação está sendo tratado.
Segundo o parlamentar, pesquisas indicam que o Brasil paga a segunda maior tarifa telefônica do mundo e oferece um serviço precário. Ronaldo Nogueira salientou que acordos entre grupos de telecomunicações e agência reguladora impedem a competitividade do mercado, impossibilitando assim um serviço de qualidade.
Para Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro, a revisão da lei que trata da jornada dos caminhoneiros está sendo mal conduzida. Ele afirma que a comissão quer acabar com a jornada máxima dos motoristas profissionais, que poderiam dirigir até 14 horas por dia.
O parlamentar afirma que a lei não pode retroceder porque foi muito debatida e as alterações propostas representam um perigo para a segurança da população. O Gloel reclama que o debate não está sendo salutar e defende um denominador comum que, em vez de revogar a lei, melhore o texto legal.
Desenvolvimento regional. O Brasil está se tornando mais forte com as manifestações populares. A opinião é de Benedita da Silva, do PT, que também se mostrou favorável às reivindicações das comunidades da Rocinha e do Vidigal, no Rio de Janeiro.
De acordo com Benedita da Silva, as comunidades já contam com a liberação de R$1,6 bilhão para investimentos nas obras de saneamento, habitação e a construção de um teleférico. A parlamentar lembrou que a população das comunidades fluminenses sofrem com a falta de um projeto de mobilidade urbana e eficiente.
Marcelo Matos, do PDT do Rio de Janeiro, anunciou a aprovação de suas propostas para melhorar a mobilidade urbana na cidade de São João de Meriti. O deputado parabenizou a Câmara Municipal pelo empenho e trabalho conjunto.
Marcelo Matos informou que as obras vão começar no mês de outubro, com a construção de 2 viadutos e passarelas de acesso. Para o parlamentar, as construções terão efeito imediato na vida da população, que, segundo ele, sofre com os transtornos causados pelo caos do trânsito na região.
A Câmara vai instalar uma comissão especial para analisar a proposta de emenda constitucional que acaba com o voto secreto nos processos de cassação.
A repórter Lara Raji traz mais detalhes sobre a proposta.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou a admissibilidade da proposta de emenda à Constituição que institui o voto aberto para processos de cassação de mandato parlamentar. A proposta já foi aprovada pelo Senado e agora será analisada por comissão especial na Câmara, antes de ser votada em 2 turnos pelo plenário. O relator, deputado Alessandro Molon, do PT do Rio de Janeiro, foi favorável à proposta.
Eu considero de extrema importância essa decisão, porque ela avança na direção que a sociedade quer, que é a transparência. A sociedade quer mais transparência, quer saber como vota o seu parlamentar, como votam os seus representantes.
Outra PEC sobre voto aberto tramita na Câmara atualmente. A proposta prevê o voto aberto para todas as deliberações do Congresso e já foi aprovada pelo plenário da Câmara em primeiro turno. O presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, já afirmou considerar mais provável que haja unanimidade entre os deputados para aprovar o fim do voto secreto apenas para os processos de cassação parlamentar. Segundo ele, rapidamente será criada a comissão especial para analisar esta PEC e, se possível, ela será votada antes do recesso parlamentar em julho. De Brasília, Lara Raj.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite.
A você uma ótima noite e até amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.